Bom dia aos nossos ouvintes, saúdos com amizade, e agora estamos mais perto porque estamos a falar uns com os outros, e os saúdos com muita estima e com muita amizade. Hoje vamos falar aqui, vou ter aqui uma conversa com um convidado que vai estar em Coimbra ainda este mês e que vai trazer até nós um espetáculo que eu tenho uma imensa curiosidade em que ele, em o ver e em descrever o espetáculo, porque é um espetáculo que foge, digamos, um pouco do perfil a que estamos habituados. E temos a honra e o privilégio de poder conversar com o encenador desta peça, chamada Ode Marítima, e o encenador chama-se o Sr. João Garcia Miguel, a quem eu aproveito para lhe agradecer esta disponibilidade. Bom dia, João Garcia Miguel, obrigado por disponibilizar vir falar a Coimbra, onde eu espero que você venha cá, e olha que aqui na Baixa de Coimbra, se você tiver um bocadinho, vá ali a umas tascas daquelas antigas, tem ali uns petiscos muito bons, está bem?
Está bem, tem que dar depois uma indicação ou duas, que eu sou grande amante dos petiscos.
Não é? Isso, está a ver? É que a vida também tem isso, está a ver? Também tem vida.
Claro.
Para quem vai a um poema difícil de entender, pelo menos para alguns entre os quais eu me incluo, como é a Ode Marítima de Fernando Pessoa, quem tem, digamos, esse mérito e se dá esse trabalho e transforma um poema difícil, um poema ligado ao mar, mas o Fernando Pessoa, como sabem melhor que eu, é um homem que tem uma costela muito a puxar para o mar, sobretudo no último livro que escreveu, na Mensagem, merece bem ir às ruas da Baixa de Coimbra, ali ao José Manuel dos Ossos, e refazer-se, digamos, para levar de Coimbra, digamos, uma boa imagem do espetáculo, da cidade, da hospitalidade da cidade e também, digamos, destes desvios comportamentais que todos nós acabamos por ceder em diversas fases da nossa vida. É isto ou não é?
É sim, bom dia Coimbra, bom dia Lino. É sem dúvida um grande desafio fazer este poema e fazer este poema de uma forma teatral, como no fundo nós estamos a propor. Já não sou o primeiro a fazê-lo. Já outras pessoas o fizeram, também outros grandes atores o fizeram. Eu estou a tentar fazê-lo e conto com a ajuda dos Danças Ocultas,
que são da Águeda, da região,
muito próximo, e de alguma maneira o que é que este poema, para mim, de alguma forma, ele é um poema difícil, até porque é extensíssimo.
É um dos poemas mais difíceis da Pessoa.
Exatamente, é um poema dos mais difíceis do Pessoa, mas não deixa de ser um poema que nos apela a muitas daquelas coisas que são a nossa alma profunda, a alma portuguesa, a alma, enfim, ibérica, provavelmente a alma atlântica, até talvez dizendo assim, não é? Visto que estamos a falar de um poema que fala dessa relação com o mar e com a nossa relação com a partida à procura do desconhecido e de encontrar o outro e encontrar, enfim, novos mundos ao mundo, trazer novos mundos ao mundo, como dizia o Camões, de quem o poeta Fernando Pessoa tanto admirava, e no fundo até quase que ele desenvolveu esta ideia de criar um super Camões. Eu acho que este poema, a Ode, fala também, digamos, de um homem moderno, de um homem que sonha, que se transforma noutras coisas, noutros homens, e de alguma maneira revisita a sua história e a inventa de novo. De alguma maneira ele é o seu próprio instrumento para construir uma aventura, para se construir a si próprio enquanto humanidade e para se construir de uma forma também de quem sonha, quem consegue construir o mundo a partir daquilo que é os seus sonhos, os seus devaneios interiores. No fundo, ele aproxima-se de uma manhã cedo, vai próximo do Tejo, do Rio, e começa a ver os barcos e faz uma grande efabulação, como se fizesse uma grande viagem, que é toda uma viagem sonhada, é toda uma viagem inventada, no fundo uma viagem através dos nossos descobrimentos, das nossas
aventuras. É uma imaginação fertilíssima, não é?
Fertilíssima, é verdade. É uma imaginação que, no fundo, é luxuriante, é quase como se tivéssemos uma selva luxuriante sobre o mar.
Não, e ele descreve-o, eu confesso que olhei para a Ode Marítima com outros olhos a partir de que soube que você ia cá vir com o espetáculo. Tá. E ele tem uma coisa que eu gostava de fazer como jornalista, que é transportar o leitor para o local. E ele consegue com o poema. A gente lê o poema e eu estou a vê-lo sentado numa cadeira daquelas de plástico na praia, com papel e com lápis na mão, a fazer o poema. Está a ver? Vejo ali alguns em Alcântara a olhar para o Tejo, a ver um navio enorme e depois ver aqueles navios pequenitos atrás, perdendo, que ele escreve no poema. E ele consegue fazer isso. E eu tanto gostava de escrever assim, transportando o leitor para o local, que é, digamos, como se estivesse a ver. Como se estivesse a ver as coisas. Até aí, o que é que você faz ao poema? Você encontrou ali no poema e do poema constrói uma história.
Do poema eu construo uma história, mas é a história do próprio poema. Eu construo uma história a partir do poema. Na verdade, eu sou um contador de histórias, faço também, fui eu que encenei, mas também sou eu o intérprete desta vez, sou eu próprio que estou em palco. Não é muito frequente eu estar em palco, mas desta vez eu, como, enfim, queria viver esta aventura, acabei por aceitar a mim próprio pôr-me o duplo desafio de estar a encenar, a montar
a história e a representar.
E a representar. Mas a história que se conta, basicamente, é quase como se tornássemos o poema uma espécie de canção, não é? De bandeira, de canção, de hino, daquilo que é a nossa modernidade e a música dos Danças Ocultas, com a sua sonoridade muito próxima daquilo que é uma ligação à terra, ligação aos nossos ancestrais, ligação aos nossos arquétipos históricos, não é? Aos nossos heróis e às nossas aventuras, enfim, aos petiscos também, aos sabores da nossa terra, de alguma forma também, não é? O acordeão traz-nos toda essa magia, enfim, da dança oculta, até como é o nome deles, mas também do sabor que nós temos e quando comemos, quando ouvimos, quando passeamos nas nossas paisagens. Acho que o poema, no fundo, é uma viagem sobre o nosso Portugal, sobre o nosso Portugal imaginado, sobre uma espécie de história daquilo que é esta missão ser português, não é? Digamos, o Fernando Pessoa dizia uma coisa dos portugueses, que nascer português ou se tem uma missão ou é uma maldição, ou é uma tragédia, né? Digamos assim, de uma forma irónica e brincalhona, não é? Nascer português ou tem essa condição trágica, ou é porque nós temos alguma coisa para fazer, não é? E eu acho que a Ode ilustra muito bem essa necessidade, essa vontade, essa vontade.
No fundo, você vai pegar e passar a prosa, porque o que vai declamar, o que vai representar, é a partir do texto do próprio Fernando Pessoa, que ele apresenta aqui sobre, é bom para os ouvintes que queiram eventualmente investigar, que ele apresenta aqui com um dos seus heterónimos, com o Álvaro Campos, não é?
O Álvaro Campos, é o texto integral, Lino, é completamente integral, é bom que as pessoas...
É um espetáculo, então, de uma hora e tal, seguramente.
Uma hora e dez.
Porque o texto é grande, hã?
É, o texto é grande, são 934 versos, acho eu.
Está a ver. Olha, você vai ter que ler, você não traz isso empinado.
Trago isso empinado, sim senhora.
Ah, então já não pode ir aos petiscos.
Não posso, claro que posso.
Tem que ser depois, sim, porque se for antes, os versos diminuem.
Não, exatamente. Se for antes, a gente fica pesado e a memória também fica pesada.
Isso.
E então a coisa não ajuda. Tem que ser depois. Mas depois, ou no dia anterior, eu devo estar no dia anterior a ensaiar também, provavelmente irei no dia anterior.
Você gosta de Fernando Pessoa? É um autor que você gosta?
Gosto muito do Fernando Pessoa, gosto muito da poesia em geral, da poesia portuguesa em geral.
E ele tem poemas que são uma maravilha, para além da Ode Marítima.
Muito bom, assim, é um poeta extraordinário, que tem a questão dos heterónimos, não é? No fundo, esta questão de cada heterónimo é um novo homem.
É um novo autor. Eu recordo que ele, além do Álvaro Campos, recordo o Ricardo Reis, que era outro dos autrónimos, o Alberto Caieiro, e ele sempre com estas calças diferentes apresentou sempre trabalho. Não deixa de ser interessante. E ele morreu novo.
Bastante novo, sim.
E sabe que ele, dizem os homens, os biógrafos dele, que, embora isso seja muito discutível, que uma das razões porque ele morreu novo é exatamente os petiscos, não digo os de Coimbra, mas os da Baixa Lisboeta. E os também.
Exatamente, e tem razão.
Acho que
estava lá para ver, mas é o que se diz e parece que há uma certa razão de ser, não é? Ele tinha uma certa... amor por umas certas bebidas, umas mais fortes, outras mais fracas.
E por isso nos deixou aos 40 e tal anos, por volta dos 47
sim,
e por aí.
Sim, 47, exatamente.
47
exatamente.
Anos nos deixou e nos fez tanta falta. Sim, mas não foi embora sem fazer deixe-me só aqui meter aqui esta colherada, só para gosto deste bocado, deste poema, quando ele escreve assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Isto é bonito, João Garcia. Isto é bonito.
É muito bonito.
Isto só realmente é uma cabeça que lavou muito bem os petiscos e não foi com água. Pode abraçar isto. Portanto, eu ponho muita curiosidade e eu gostava, permita-me que o faça, que chama a atenção para Coimbra, para este espetáculo, porque é um espetáculo que sai da... Presumo que saia da vulgaridade e até da normalidade.
Sai.
E é por isso que é interessante.
E muito surpreendente, é muito inesperado e é muito afetivo. As pessoas, nós vamos viajar com o espetáculo em Portugal e também fora de Portugal, já há duas datas. Neste momento tínhamos mais expectativas, mas agora com a pandemia, claro, a coisa faz mais
difícil. Temos que ter cuidado com isso. Né?
Mas vamos viajar muito em Portugal, igualmente fora de Portugal com o espetáculo. E o espetáculo é muito tocante, as pessoas entusiasmam-se muito.
É na noite do dia 22 de janeiro.
22, exatamente.
Dia 22 de janeiro, você lá estará à espera de Coimbra.
No Convento de São Francisco. No grande Convento de São Francisco, em Coimbra. E espero que Coimbra nos receba, e a mim e aos Danças Ocultas, de braço. Espero vê-lo lá também.
Porque terei todo o gosto nisso. As Danças Ocultas, que é de uma terra que eu tenho um carinho muito especial, a Águeda, que tem feito também um percurso artístico notável ao João Garcia Miguel.
Muito bom, foi por isso mesmo também que eu os fui buscar, não é? Foi um bom truque para também estar bem acompanhado. A gente, quando está bem acompanhado, seja pela companhia, é sempre melhor a vida, não é? É sempre mais fácil a vida. E por isso...
E eles têm levado a arte portuguesa, têm levado para o mundo fora, exatamente. Eu tenho muito, muito respeito pela organização que são as Danças Ocultas.
Exatamente.
Cá o esperamos então, ao João Garcia Miguel.
Bem, e os ouvintes todos que estejam atentos, já estão os bilhetes à venda.
Já estão à venda lá no convento, não é?
No convento, não, e online mesmo.
Na
ticket online já estão à venda. E por isso, dia 22, lá conto os coimbricenses todos, os coimbrões, não é? Digamos, a académica toda que esteja lá, para nós podermos, de alguma forma, celebrar a poesia e Portugal e a vida e um bocadinho o nosso presente com olhos postos para a frente, para o futuro.
Seja bem-vindo, João Garcia Miguel, seja bem-vindo, parabéns pelo espetáculo que me dizem, porque o espetáculo já foi visto também, noutras zonas, o seu espetáculo, já esteve em Aveiro, por exemplo, não esteve?
Já esteve em Aveiro.
Já esteve em Aveiro, outras coisas, Teatro Aveirense, que aliás o recebeu também muito bem. Que eu recebi muito bem, e que ainda hoje falam em si e falam no espetáculo. Portanto, eu agradeço que lhe tenha incluído Coimbra também nesse seu percurso, e felicito Coimbra por ter desafiado a vir até cá connosco, e ter, digamos, ido buscar estes pedaços de Fernando Pessoa que a gente às vezes esquece. A gente somos bons para decorar as equipas do Sporting, Benfica e do Porto e por aí fora, mas depois esquecemos estes goleadores da nossa história.
Exatamente. Muito bem, muito bem.
Um grande abraço para si, João Garcia, e muito obrigado.
Então, e até já,
se Deus quiser. Eu aos ouvintes, portanto, volto a repetir, trata-se de um espetáculo que vem a Coimbra, que estará aqui no Convento de São Francisco, 22 de janeiro, que é baseado, digamos, é um espetáculo diferente, baseado num poema enorme, ainda maior do que eu pensava, de Álvaro Campos, que é um dos heterónimos de Fernando Pessoa, e que a partir de um poema, de um poema grande que trata o mar, como todo o livro mensagem de Fernando Pessoa, está todo ele virado para o mar, e que é um espetáculo diferente, e que eu acho que Coimbra vai gostar de o ver e de o receber. E eu adoro Fernando Pessoa, sobretudo o poeta. Ele era assim um bocado para o boêmio, por isso é que eu aqui no encenador, no João Garcia Miguel, lhe falei no Manel dos Ossos, porque que é para condizer o autor com o encenador, mas eu gosto muito do Fernando Pessoa, aquele e que muitos dos nossos, até sobretudo jovens, que têm que estudar, até como um dos autores para estudar, a lembrar o livro Mensagem, e o próprio poema no livro Mensagem do Mar Português, que nós, nenhum de nós, nenhum dos ouvintes, lhe é ter inteiramente desconhecido, mas que eu recordo aqui pelo prazer de o que é. João Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fostes nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo teu, mas nele é que espelhou o céu. É um poema magnífico, dos melhores poemas da poesia portuguesa, não tenho dúvida nenhuma, mas ele tinha um jeito muito especial para se expressar com poemas. Se depois, escreveu ele também, se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Isto são pequenas maravilhas de Fernando Pessoa, um autor muito bom que a gente pode recordar. E eu, aos estudantes, aproveito para recordar isto. Se vem aí o Fernando Pessoa, através de haver representado um dos seus trechos literários, por que não ir, e agora vai todo mundo ao Google, vão ao Google, vão ao outro lado qualquer, investiga quem foi o Fernando Pessoa. Ele gostava de namorar, ele era morisqueiro, é exatamente como alguns dos estudantes que nos estão a ouvir. Ele gostava assim de uma pingarrita, dizem, mas isso é muito discutível, mas isto está na biografia, sobretudo aquela forte, tanto que depois lhe imputaram, não sei se com razão sem ela, porque é muito discutível e eu não sou estudioso de Fernando Pessoa, mas temos cá na nossa universidade bons de biógrafos de Fernando Pessoa. Ele terá morrido com uma cirrose hepática e morreu novo em 1935 e tinha 47 anos, ele nasceu em 1888. Mas aqui é uma boa oportunidade para ir estudar, ver a biografia de Fernando Pessoa, porque é claramente um dos vultos da poesia portuguesa, não tenho a menor dúvida. E eu, que não gosto nada e não sou homem de rádio, mas tive todo o gosto em vir aqui a ter esta conversa com os ouvintes e com o ensinador, exatamente pelo espetáculo em si, por Coimbra em si, pelos ouvintes em si e pelo Fernando Pessoa também, que se ele cá estivesse, eu seria o primeiro a acompanhá-lo, José Manuel dos Ossos. Um grande abraço e muito obrigado por este tempo que me dispensaram.